Social pela PUC São Paulo, docente do Departamento de Psicologia Clínica e Sociedade da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e está participando aqui conosco de um evento específico que achamos por bem importante que ele pudesse também se pronunciar naquilo que ele, ao longo de alguns anos, desenvolveu em seu trabalho de pesquisa. Ele resolveu e definiu o tema do seu trabalho como a reforma psiquiátrica e a clínica da psicose, enfoque da psicanálise. Se não sei por quanto tempo nós teremos a fala, não combinamos, portanto, estamos em aberto, né, como muita coisa, e teremos certamente um tempo para discutirmos, conversarmos, e como o Vlad não tem noção, eu vou só avisar para ele que temos várias pessoas vinculadas ao saúde mental aqui presentes, várias, né? Vários estudantes interessados também na saúde mental, então eu estou com seus discursos. Ok?
Motivo. O primeiro motivo é que o que eu vou falar eu posso ser facilmente confundido com uma pessoa que está fazendo apologia ao hospital psiquiátrico ao criticar a reforma psiquiátrica. Então, de antemão, eu falo, não é isso. Não entendam por aí. Né? Toda a questão de uma crítica à reforma psiquiátrica, ela vem no outro sentido de aprimorar o funcionamento do CAPS, não no sentido de, né, oferecer subsídios para uma possível destruição do CAPS. Não é isso. Né? Até porque hoje quem fala muito, né, contra o CAPS não fala em quatro discursos ou subjetividade, né? Está mais ligado, né, à contra-reforma, aos medicamentos, à volta do eletrochoque, né, que não é a minha praia, digamos assim. Uma outra questão é que essas reflexões elas foram suscitadas num serviço de inspiração exclusivamente bavariano. Né? Santos, como uma das primeiras cidades a fazer a reforma psiquiátrica, a fechar hospitais psiquiátricos, se inspirou exclusivamente, né, na proposta de Franco Basaglia. Então, com isso, uma das consequências disso é que a clínica era muito mal vista e mal aceita. E aí nós vamos começar a entender o porquê disso. Né? Então, assim, tem algumas partes que eu vou ler, outras a gente vai ficar falando e vamos tentar concatenar as ideias. Né? Os serviços substitutivos de saúde mental surgem na década de, né, 80, num contexto de crítica e da prevalência da internação asilar e da privatização de uma, né, assistência na forma de, assim, hospitais e clínicas ditos conveniados. Era a época daqueles hospitais psiquiátricos enormes conveniados com o antigo INAMP. Né? A maioria dos serviços substitutivos brasileiros foi inspirada, né, nessa experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria. A experiência basaliana revela a impossibilidade historicamente construída de trato com a diferença e os diferentes. No campo das igualdades, o louco ganha identidades redutoras da complexidade das suas experiências. Paulo Amarante, que é um autor, professor da Fiocruz, que trabalha com a história da reforma psiquiátrica, considera que o mérito da psiquiatria democrática italiana foi possibilitar a denúncia civil das práticas simbólicas e concretas da violência institucional e não restringir tais denúncias a um problema técnico de saúde mental. Basaglia, né, considera que o psiquiatra social, o assistente social, o psicólogo da indústria e o sociólogo da empresa são os novos administradores da violência no poder, pois atenuam atritos, dobram resistência e resolvem conflitos. Com sua ação técnica, limitam-se a consentir que se perpetue a violência global. Para Basaglia, o único ato possível para o psiquiatra será evitar soluções fictícias através da tomada da consciência da situação global na qual vivemos, no mesmo tempo excluído e também excludente. Com tal inspiração, essa inspiração claramente basariana, o termo reforma psiquiátrica no Brasil ganha uma inflexão diferente. A crítica ao asilo deixa de ambicionar seu aperfeiçoamento ou até humanização, passando a questionar os próprios pressupostos da psiquiatria. Na condenação de seus efeitos de normalização e controle, a reforma psiquiátrica brasileira passa a ter como principal reivindicação a cidadania do louco. Os centros de atenção psicossocial, os CAPs, surgem como então, resposta às aspirações da psiquiatria brasileira. Tal serviço possui cinco características fundamentais no que diz respeito à sua prática terapêutica. Esses cinco pontos eu colhi numa supervisão da Franca Basaglia, que foi a Santos fazer uma supervisão com as equipes do CAP. Ela coloca, então, esses cinco pontos, na visão basagliana, são pontos indispensáveis ao funcionamento de um CAP. Garantia do direito a, né, asilo, que não significa isolamento ou exclusão. Agilidade das respostas à situação de crise. Inserção no território. Inversão no investimento, significando dar ênfase à reprodução social dos usuários, ou seja, sem uma preocupação com, né, estruturas clínicas ou quadros psicopatológicos. E, por fim, processo de valorização, entendido como a participação das instituições no processo de intercâmbio social. Tais características do CAP são aplicações institucionais do modelo basagliano. São princípios que regem o funcionamento cotidiano dos serviços abertos de saúde mental. Ao abordarmos estes aspectos, estamos adentrando no campo das, né, políticas públicas de saúde mental preconizadas pelo movimento da reforma psiquiátrica. Partimos, então, do pressuposto de que, para garantirmos o avanço da reforma psiquiátrica brasileira, para além da criação de novos serviços, precisamos de profissionais imbuídos de um arcabouço profundamente distinto do modelo anterior, manicomial. Consideramos que as novas modalidades de atenção em saúde mental não devam ser resumidas às novas técnicas de tratamento, mas constituem outra política que atende para a ética da inclusão. Aí eu queria falar um pouquinho assim. Então, nós terminamos o primeiro ponto da nossa conversa, que seria, né, um pouquinho do que Basaglia pensa como funciona a saúde. Né? Mas aí entra uma questão. Nas características descritas anteriormente, consideradas essenciais para o funcionamento dos serviços substitutivos, percebemos uma ausência da dimensão clínica. A inversão no investimento propõe que não se enfatize a patologia e que se contemple a existência complexa dos pacientes e sua inserção no corpo social. Um dos maiores riscos da reforma psiquiátrica em curso no Brasil é o fato de se privilegiar a adaptação do paciente ao meio, ainda que isso venha a custar o próprio apagamento do sujeito. nos moldes propostos pela psiquiatria democrática italiana, a inclusão social do paciente seria, né, obtida por meio da negação da lógica manicomial, da transformação institucional, de uma política compensatória de concessão de benefícios, de participação em movimentos sociais e de um retorno ao universo do trabalho. Eu vou citar aqui um psiquiatra italiano chamado Carlo Pigalò, que trabalhou com Basaglia em Gorizia, depois fez uma formação em psicanálise. Ele tem um texto que eu recomendo muito, chamado Basaglia com Lacan, que está publicado na revista Mental, no número 7, se não me engano. E ele faz o seguinte, ele faz a seguinte afirmação sobre Basaglia. A quem puder extrair da experiência basaliana um ensinamento, propõe fixá-lo num aforismo que parafraseia aquilo com que Lacan ligou a obra de Freud com a de Saussure. Se Basaglia tivesse lido Lacan, haveria dito que o fechamento dos manicômios é uma troca de discurso e que o discurso do analista pode motivar a posteriori essa passagem. Digamo aponta ainda que a falta de uma operação denominada torção interna da linguagem que permita o ato de falar da loucura sem acercar o louco, leva Basaglia a confiar exclusivamente na prática. Essa é a operação que Lacan faz a partir do inconsciente freudiano, no discurso do analista. Esse discurso tem como característica fundamental ser o único que considera o outro como sujeito. Então, o que nós estamos falando aqui? Né? Que a reforma psiquiátrica, ela passa pelo fechamento dos manicômios, por derrubar o mundo. Mas não é apenas isso. Que você pode ter pequenos manicômios em serviços que não possuem uso. Porque a questão da reforma psiquiátrica passa necessariamente por uma forma de valorizar a linguagem, né, do paciente. Né? Passa necessariamente por uma forma de se escutar, né, o discurso do louco. Porque senão a reforma psiquiátrica seria simplesmente um fato institucional e legislativo. Nada mais além disso. Né? Justificamos a afirmação anterior com o deslocamento do sujeito da experiência da loucura realizado pela psiquiatria democrática italiana para a posição de, né, usuário dos serviços de saúde mental. Dessa forma, a demanda de cura dos sujeitos é revertida para a demanda de sua inclusão. Sua patologia é definida pela exclusão social concreta. A localização de sua demanda não, né, emerge do sofrimento individualizado, mas do sofrimento atinente à posição de classe. Como tal, sua demanda se objetiva em posições no universo do consumo e do trabalho, de onde a expressão usuário, afinal, deriva. O sujeito em psicanálise integra o corpo dessa vertente, constituindo-se em categoria essencial. O termo sujeito foi introduzido por Lacan na psicanálise e permite, então, que nós operemos com a hipótese do inconsciente sem aniquilar sua dimensão essencial de não saber. Estou tentando aqui fazer uma tensão entre o usuário e sujeito. Né? O usuário, nós podemos pensar que está na dimensão, né, do consumo, do trabalho e de uma racionalidade. O sujeito está numa dimensão de não sabido e de futuro. Né? Então, se a gente trabalha com a dimensão do sujeito, nós podemos dizer que nós estamos aptos a receber aquele que sofre. Se nós estamos na dimensão de usuário, nós corremos o risco de atender o nosso paciente como um, né, consumidor, seja de outdoor, né, seja de vale de transporte, de alimentação, né, de uma série de questões. É, novamente, eu estou numa posição complicada aqui, porque estão falando, então você está contrário a uma certa assistência que o CAP oferece aos seus usuários. Ou então você está ignorando, né, que a maioria dos usuários dos CAPs são sujeitos que vêm de uma condição social precária. Né? Então você está falando que não há nenhuma relação entre loucura e condição social e que o sistema capitalista não precisa de uma reserva de pessoas denominadas loucos para ficar nas internações e que na época que o Brasil está em crescimento econômico, essas pessoas deixam de ser loucos e viram trabalhadores. Não ignoro nada disso. A questão, simplesmente, é que esses benefícios eles não podem ser dados compulsoriamente. Eles devem ser oferecidos a partir de uma escuta do sujeito e a partir de uma demanda do sujeito. É diferente ofertar os benefícios compulsoriamente ou, né, a partir de uma demanda do sujeito, haver a possibilidade de uso de certos benefícios. Inferimos que a psicanálise se debruça sobre um sujeito angustiado, desprovido do anteparo divino para atribuir sentido à sua realidade, e a sexualidade organiza sua subjetividade por ver todos os sintomas. A psicanálise, em primeira instância, não visa eliminar o sintoma do sujeito, pois é a partir do sintoma que cada sujeito tem a possibilidade de atribuir um sentido à sua vida. O psicanalista trabalha para que o sujeito construa um modo diferenciado de posicionamento frente a seu mal-estar. O trabalho da psicanálise se dirige ao gosto, ao mais além do princípio do prazer, a redistribuição da economia do gosto, para que o sujeito possa estar melhor. O sujeito que procura um serviço de saúde mental é alguém que sofre. Podemos afirmar que, como disse muito bem Colette Soler, né, que, né, o sujeito, né, da psicanálise poderia usar o pósito, sofro, logo sofro. Né? Portanto, quem busca acolhimento em serviço de saúde meio ambiental não é o sujeito da verdade, mas o sujeito do afeto. Então, novamente, nós estamos pontuando as diferenças de concepção que levam a diferenças de tratamento. Operar com a noção de sujeito é fundamental para o trabalho analítico, pois dessa forma abre-se espaço para as manifestações do inconsciente, atos falhos, sintomas, lapsos e xistes. Assim, nos aproximamos da dimensão fundamental do não sabido, da excentricidade do sujeito de si para si mesmo. Com a estação de S1, um significante mestre de um saber em posição de verdade, uma verdade não toda, uma proposição subjetiva em relação ao gozo, o discurso do analista, ao tomar o outro como sujeito falante, leva o sujeito a bem dizer o próprio sintoma e a atravessar sua fantasia. Lacan elabora a teoria dos quatro discursos, nós vamos falar dela muito rapidamente, a partir do discurso do mestre, cuja matriz é a relação necessária entre o significante mestre e o saber. A essa matriz Lacan chama de estrutura. Esse autor, ao extrair a experiência psicanalítica, ao sair da experiência psicanalítica o discurso do analista, coloca em evidência e recupera o fracasso que no discurso do mestre aparece com o resto e com perda de gosto. Eu vou me antecipar um pouco aqui, a principal tese que eu trabalhei é que, ao desconsiderar a dimensão do sujeito, uma intervenção baseada exclusivamente na prática basaliana, que ele chama de otimismo da prática, leva o técnico a ocupar o lugar de mestre. Leva o técnico a oferecer significantes ao psicótico. Mas antes de entrar nisso, eu queria só fazer uma observação que eu acho importante, até para as discussões que eu tive com os meus colegas aqui há pouco tempo. Nesse ponto, cabe uma diferenciação entre clínica e saúde mental. Eu acho que quando a gente não tem essa dimensão na clínica, a gente fica falando em organização de saúde mental. A clínica diz respeito ao caso tomado em sua singularidade, enquanto a saúde mental preocupa-se com as ações políticas e eticamente orientadas para as peculiaridades de certo grupo. Podemos afirmar que a prática clínica está em conexão com o discurso do analista. Nossa posição é de que clínica e saúde mental são indissociáveis na prática dos trabalhadores de saúde mental. Considerar sujeito do direito e sujeito do inconsciente é o nosso desafio. Isso é muito interessante, porque se nós não temos uma prática clínica, nós corremos o risco de achar que nós estamos fazendo tratamento discutindo organização de serviços. Mas, por outro lado, se nós não temos um serviço minimamente organizado, nós também não conseguimos ter uma prática clínica. Então, as duas dimensões né? Pegando então a questão dos quatro discursos, né? Eu queria dizer, então, eu vou focar bastante na questão do discurso do mestre, né? Mas eu queria dizer que o discurso para Lacan é um modo de relacionamento social representado por uma estrutura sem palavras. Eu acho essa definição muito interessante, né? Porque, né, nós podemos reproduzir o discurso do mestre com outras palavras. Nós estamos reproduzindo estruturas, né? No espaço psiquiátrico, nós temos que o mestre é, por exemplo, um discurso do médico com seu diagnóstico fechado. Mas nós podemos cair no discurso do mestre, novamente, ao invés de um diagnóstico fechado, uma prescrição de vida. Trabalha, toma o dó e não nos incomoda em casa. Quer dizer, é a mesma estrutura, o mesmo significante mestre, o mesmo S1 lugar de, né, agente. Esse lugar de, né, agente para Lacan é o lugar que vai disparar toda uma estrutura que vai colocar o outro em determinada posição, vai fazer uma produção de ser o assujeitamento desse outro e produzindo uma verdade. Eu dependo deste outro que me prescreve. Me prescreve ao dom, me prescreve ao modo de vida. Né? Então, eu acho que essa definição é muito interessante para a gente pensar o que nós estamos fazendo. Né? Esse discurso articula um sujeito e o outro, e funda e define uma realidade. O sujeito falante tem seu lugar na ordem simbólica, produzido muito antes de seu próprio nascimento, como ser vivo e no organismo biológico. O sujeito falante se inscreve em uma realidade discursiva pré-existente a partir dos significantes no campo do outro. Então, isso é muito interessante porque o sujeito chega, por exemplo, estou falando da minha experiência de trabalhador de saúde mental. O sujeito chega em casa, ele escuta um discurso institucional que prescreve um lugar e uma aspiração quanto à sua vida. Não é assim? Você chegou aqui, você vai ganhar o vale transporte, a alimentação, você vai ter a consulta médica, você vai passar pelo médico, né? Pelo médico que passa, né? Você vai ganhar o álcool, né? E nós esperamos que a partir disso você se inscreva em um projeto de trabalho, né? E você venha diariamente tomar a sua medicação e que você pare de perturbar a ordem pública. Né? Então você tem um lugar pré-determinado para esse sujeito dentro desse discurso, que é um discurso que Lacan diz que é o discurso do mestre, que é um discurso que coloca esse sujeito em determinada posição. Por sua vez, o discurso do analista, né, o discurso da clínica, já pressupõe outra possibilidade, né, que é a possibilidade que o sujeito construa o seu saber, né, a partir do seu. seu sofrimento, do seu mal-estar. Essa situação ela é tão importante que eu acho que, por vezes, né, alguns serviços de saúde mental, eles correm o risco de se transformar num serviço de assistência social. Né? Se nós pegarmos o que um sujeito vai ao caso, é porque o sujeito sofre. Né? Mas, às vezes, as pessoas vão ao caso para almoçar, para ganhar um vale transporte, para fazer uma ligação telefônica. Né? Eu tenho uma experiência que eu queria contar rapidamente. Eu fui coordenador tipo no CAP e, certa vez, a parte hidráulica da cozinha entupiu e a vigilância sanitária, então, mandou fechar a cozinha. O CAP tinha uma frequência de 70 pessoas por dia, passou a ter uma frequência de 8. Né? E aí me veio essa dúvida, né? As pessoas não deveriam vir aqui por conta da cozinha, elas deveriam vir aqui por conta do sofrimento. Né? Então, essa questão ela fica posta para a gente exatamente quando, nesse discurso da clínica, ele começa a ficar ausente do serviço. Eu queria colocar, então, que esse discurso começa, que é operado pelo saber, o saber seria esse, né, uma posição de um agente que movimenta o discurso, né? Ele impede a transferência do saber inconsciente. Por que ele impede essa transferência do saber inconsciente? Porque eu me dirijo ao outro como um ser racional. Eu vou explicar o que está acontecendo com você. Né? Então, ele impede, né, a produção desse saber inconsciente. Ao impedir a produção desse saber, o discurso do mestre incorpora a função alienadora do significante. Então, o outro me define, né, a qual o sujeito está assujeitado. O mestre não se preocupa com o saber, contanto que tudo funcione e seu poder seja mantido. Então, se eu defino quem é o outro fica preso nas malhas da minha definição. Né? Com isso, né, o meu poder sobre o outro fica mantido. Nós estamos falando aqui de uma coisa que agora eu me arrisco a dizer que não é uma questão de Santos, mas uma questão de grande parte dos casos brasileiros, que é a cronificação dentro dos serviços substitutivos. Né? As pessoas começam a achar que elas são aquilo que elas definiram. Né? Que as definiram. Né? O contato do Caligari tem um livro, se não me engano, chama Clínica Diferencial das Psicoses, que ele fala desse fenômeno, o empobrecimento da produção do psicótico. Ele fala que muitas vezes o psicótico encontra um significante, fica preso nesse significante que é dado a priori por um furor curativo, né? Furor pronto, né? E com o tempo, nem o técnico responsável pelo atendimento daquele paciente suporta a repetição desse significante por anos a fio, fazendo que o paciente não consiga avançar na construção da sua metáfora delirante. Porque essa metáfora já foi dada a priori, sem um trabalho de construção significante desse paciente. Que é, por exemplo, em Santos, o caso típico que se faz da seguinte forma, sério. Antes de eu vir para cá, eu estava internado na clínica Anchieta. Lá tinha eletrochoque, lá eu passava fome, eu andava pelado, eu apanhava. Aí veio a prefeita, fechou a casa. Aqui está muito bom, eu tenho almoço, eu tenho janta, eu tenho vários transporte. Aqui eu não tomo choque, eu sou livre. Então eu sou muito grato à prefeita que fez isso. Né? Você tem esse discurso, né, multiplicado centenas de vezes e repetido durante décadas a fim. Não mais que isso. Né? Eu acho que essa questão é muito interessante para a gente pensar na possibilidade de alta. Que viu um risco de alta. Não é uma possibilidade, é um risco. Porque como o sujeito não construiu autonomamente a sua metáfora que permita ele utilizar a sua bengala imaginária vida afora, pelo discurso do médico, a bengala imaginária está na mão do técnico responsável e representante da instituição. O dia que o técnico retira essa bengala, o sujeito dá. Porque não é uma metáfora dele, é uma metáfora do mestre. O mestre representante da instituição. Né? Então, com isso, nós temos, por exemplo, na minha experiência, nesse serviço, o serviço começa com 27 pacientes e em 2003 tem 2.500. Porque não há possibilidade de alta. Então eu falei agora dessas limitações, né? Porque eu vou ter que perceber o tempo. Então eu queria partir para a questão da psicopatologia. Né? Queria falar então que, né, nós não temos, né, nessa pesquisa que eu fiz, eu não percebia a presença dessa clínica que fizesse o sujeito construir essa bengala imaginária sobre si mesmo, que é uma tarefa primordial ao psicótico. Com isso, toda a questão, havia uma diferenciação muito interessante no interior da equipe. O médico trata, os técnicos cuidam. O médico prescreve. Técnicos tomam conta, né? Esse cuidado com, né, tomar conta. Né? E duas questões ficam muito interessantes. Primeiro, o pânico quando não há médico. Né? Não há médico, que pode acontecer. Né? E a maioria dos médicos, lembrando que eu estou falando de uma experiência da cidade de Santos, não sei como é que funciona aqui, a maioria dos médicos fazia um diagnóstico pelo CID-10. Né? aconteceu que é que tem uma relação de, assim, correspondência com o DSM-4. Essas classificações, né, também ancoradas no discurso do mestre, no lugar da verdade, o sujeito despótico, o psiquiatra, no seu lugar de, né, agente, né, com o seu significante mestre, o diagnóstico na posição do outro, né, o saber está na mão dele, né, eu digo o que você é. Né. Com isso, né, nós temos o quê? Um diagnóstico que o sujeito pega para si, né, e toma aquilo como uma identidade, a maioria delas de esquizofrenia. Uma outra questão que surge é que a esquizofrenia, nesse diagnóstico, é vista não como um modo peculiar, diferente de se usar a linguagem, mas é vista como uma deficiência, um déficit, uma falta que deve ser compensada pelo uso de psicofármacos. Né? Então, nós temos um outro curto circuito aí. Qual é? O psicólogo, o assistente social, o terapeuta ocupacional, os técnicos, devem ser os, né, agentes que devem cuidar para que aquele sujeito portador de um déficit deva usar adequadamente a medicação, né, para que esse déficit seja corrigido. Né, porque nessa perspectiva, o sintoma que na vertente da psicanálise seria uma possibilidade de cura, de construção da sua bengala imaginária, esse sintoma passa a ser um mal que deve ser extirpado, ser retirado pela via medicamentosa. Com isso, né, nós temos o quê? Né, um empobrecimento, né, esvaziamento da prática desses profissionais, né, que passam a tomar uma posição ou de prescritores de um estilo de vida ou de vigilantes acerca do uso da medicação. Né? Por essa via, né, nós temos uma questão interessante, né, que aquilo que funda a reforma psiquiátrica, que é negar a figura do psiquiatra como centro do poder decisório, retorna pela porta dos fundos, pela ausência de uma clínica que possa ser praticada e efetuada, né, por pessoas não médicos. Né? Quer dizer, novamente o poder médico entra aí, né? Mas o poder médico entra exatamente pelo medo da passagem ao ato. Né? Como pode haver passagem ao ato? Porque nós estamos no campo beligerante, né? A reforma psiquiátrica não é unanimidade, nunca foi, nunca será. Né? Nós temos que mostrar, né, que este louco não é perigoso. Né? E não é perigoso por quê? Porque ele está medicado. Então, né, nós temos esse raciocínio, né, que coloca novamente o médico na centralidade, né, do CAPS. Né? Queria finalizar com algumas propostas que eu acho que seriam interessantes para o funcionamento dos CAPS, e que na condição de supervisor de um CAPS há um tempo atrás. atrás, eu tentei implementar e vi que algumas coisas melhoraram significativamente. Eu acho que, então, a grande questão dos CARPs é esse tensionamento do discurso da clínica com o discurso da cidadania. Nós não podemos abdicar do discurso da cidadania, da saúde mental, organização dos serviços, né, o direito dos sujeitos de serem atendidos, os serviços são públicos e devem ser bem administrados, os sujeitos têm o direito a um tratamento adequado. Esse discurso é imprescindível. Mas, junto com ele, e tensionando com ele, nós temos o discurso da clínica. Esse discurso, ele começa, né, por uma concepção do que seja psicose. Ou seja, o sujeito. Né? E aí eu queria ler para vocês uma formulação que eu fiz aqui, que eu acho que diz um pouco disso. Ao nos afastarmos do aspecto deficitário da esquizofrenia, podemos resgatar a dimensão estrutural da psicose. Isso nos possibilita pensar uma clínica para a saúde mental e para a reforma psiquiátrica que possa superar tanto a redução da clínica ao biológico farmacológico quanto a redução do sujeito ao bom funcionamento psicossocial. Seguindo essa diretriz, né, podemos, então, Antônio Tinês já fala disso, colocar os seguintes requisitos fundamentais para um tratamento consistente e para uma inclusão efetiva do psicótico. Incluir a noção de, né, assim, estrutura para a elaboração de um diagnóstico. Incluir o conceito de foraclusão na semiologia e na própria estrutura da rede de serviços profissionais da reforma psiquiátrica, e também incluir o conceito psicanalítico de sujeito do inconsciente e a premissa da implicação do sujeito no tratamento. Veja bem, nós estamos falando isso com as equipes. Como é que isso se dá aqui? Isso não é um fato legislativo, isso não é um fato da saúde mental, isso é um fato clínico. Sendo um fato clínico, você é função de uma supervisão de equipe. Nós não temos que ambicionar que a psicanálise seja legisladora, seja nada, mas nós podemos ambicionar que nas discussões de caso, né, nós façamos a construção do caso clínico e que a construção do caso clínico leve em consideração o funcionamento psíquico dos psicóticos. A inclusão no campo social é também tributária do conceito de sujeito em Lacan, na medida em que não há sujeito sem outro. O sujeito é dependente de como se dá sua relação com o outro. Assim como o desejo do sujeito é o desejo do outro. E a forma como o sujeito do discurso é vinculado ao outro do laço social. O conceito de sujeito é, portanto, concomitantemente individual e coletivo. Né? Ao falarmos de sujeito, nós estamos falando de alguém em relação ao outro. Né? Dessa forma, estamos caminhando no sentido de construir o trabalho com psicóticos por intermédio da construção do laço social. Então, a proposta que a gente está falando aqui é que, ao invés de uma inclusão à força, na verdade, né, você pense em como este sujeito constrói seu laço social com as suas peculiaridades e com a sua forma de lidar com o outro. Né? nós estamos adentrando a questão ética no acolhimento e no tratamento de psicótico, ao reforçarmos a cumplicidade entre o técnico e o sujeito, bem como a implicação e a responsabilização do paciente como forma de fazer emergir esse sujeito. Muito obrigado. A saúde mental não pode esquecer que ela é um campo, um campo que tem uma regulação de leis, decretos. Assim, uma das questões que eu percebia, que eu via muito em casa, é assim, não, mas eu fiz o concurso. Eu passei a vaga em mim. Trabalhar com objeto A, sujeito, um paciente. E se eu não fizer isso, não sou obrigado. Não é obrigado. Né? Assim como a clínica, vocês podem falar de pessoa clínica de escola, não sei, mas assim como a clínica psicológica, né, nós temos estagiários que podem e devem optar pelas mais diferentes perspectivas dentro da psicologia. Mas uma questão é fato, né? Os serviços têm uma finalidade, têm uma regulação e devem funcionar. Né? Isso eu acho que é importante que as pessoas entendam. Quer dizer, uma clínica de uma universidade pública, né, que é financiada com verba do SUS, ela tem que atender a população e nós temos toda uma regulação desse funcionamento. A clínica deve funcionar com referência e contra-referência. Ela deve encaminhar e receber pacientes. Né? A clínica ela deve estar aberta para as pessoas que estão com uma, né, emergência e atender e acolher aquela pessoa. E o caso deve ser discutido com o supervisor ou com o técnico responsável para saber qual a melhor condução desse caso. Quer dizer, isso aí eu acredito que não esteja aberto a discussões. Isso está no campo legal. Né? Isso está da regulação do SUS, em nível ministerial, né? Quer dizer, isso é uma questão. Agora, a outra questão é a clínica. Né? Essa questão da clínica, em relação aos CAPs, eu acho que está claramente na mão do coordenador de saúde mental do município. Né? Na questão da clínica psicológica, eu acredito que esteja na mão das coordenações das entidades responsáveis pela clínica, inclusive a coordenação da clínica. É óbvio que, como se trata de uma clínica de uma universidade que tem um curso de psicologia, né, nós temos que estar aberto às diferentes práticas que um curso de psicologia permite. Quer dizer, mas nós temos que ter uma função de planejamento que permita a atenção aos pacientes da clínica nas mais diversas, possibilitando a prática nas mais diversas acepções que a psicologia permite. Porque nós, que a formação do psicólogo não é uma formação plural, né? Ela é generalista. Né? Então, assim, eu acho que nós temos uma situação que é a organização da clínica e uma situação que é a prática clínica dentro dessa clínica. Né? Mas eu acho que essa clínica, ela deve, até para a riqueza dos estagiários, né, ela deve estar inserida totalmente nos moldes dos serviços vinculados no SUS. Né? E aí entra toda a questão de como funciona a clínica hoje. Né? Eu tenho algumas indicações que a gente conversou, eu e Ana, mas eu acho que ela tem que absorver uma clientela e entrar nesse circuito da cidade. Né? De estruturas, né?
a premissa da implicação do sujeito no tratamento. Eu entendo isso aqui, como uma possibilidade de leitura daquilo que o paciente nos traz do seu sofrimento em contato com o outro. Eu acredito que isso aqui seja um elemento que norteia a nossa escuta e a nossa conduta. Nós podemos escutar a mesma coisa, o paciente pode falar a mesma coisa para duas pessoas, e sem esses elementos, nós podemos fazer com que um sujeito ele se assujeite à missão institucional. Acho que a grande questão é que esses elementos eles nos permitem ter um contato com o paciente utilizando um certo anteparo da missão institucional. Esse anteparo, esses elementos, esses quatro itens, eles nos permitem fazer com que o sujeito construa um saber sobre si mesmo. Se nós escutamos sem esses itens, nós corremos o risco de fazer uma prescrição de vida, de fazer um certo aconselhamento. Fernando Tenório, vocês já ouviram falar, o psicanalista Martin Niterói, no livro dele, ele conta uma história assim, que um sujeito morava na rua e a equipe do CAPS, muito sensibilizada com a situação que ele dormia num lote vazio, pressiona a prefeitura e a prefeitura constrói uma casa e eles fazem a entrega da chave da casa para esse sujeito. Poucos dias o sujeito derrubou a casa, vendeu os fios, vendeu a porta, as portas, as louças, as instalações e começou a dormir sobre os escombros da casa. E aí a equipe o expulsa do carro. A equipe começa a fazer um movimento de expulsão, que ele era moda de ciclo. Na verdade, ele não é aproveitador, eu acho isso, não sei se eu te respondendo, mas, por exemplo, eu acho que este conceito de fora fusão, ele mostra para nós que o fato do sujeito vir ali naquela condição, ele está em busca de alguma coisa que não é dado, que não é fornecida exatamente pela nossa condição falocêntrica de neurótico. Nós temos esse saber sobre nós mesmos arraigado no nosso pela nossa condição de passagem no neurótico e pela nossa estruturação como sujeito, coisa que o psicótico está em busca. A condição de sujeito nossa é sujeito barrado, enquanto o psicótico, a partir dessa busca dessa sua verdade, ele está mais preocupado em conseguir alguém para comunicar a sua verdade do que em alguém para salvá-lo. Nós estamos em busca de salvação, ele não, sensacional. E por fim o que acontece? Todo o laço social desse sujeito é movido por essas duas questões. Enquanto para nós pode ser uma coisa altamente indigna dormir ao referente, para ele, um sujeito salvo, né, que não há dúvida, pode fazer parte de uma condição. Então, eu acho que esse caso ilustra bem, né, essa, né, esse equívoco, né, de tentar, né, promover uma aspiração neurótica num sujeito neurótico. Tem um caso também que eu acho interessante, que eu atendi em Santos, de uma pessoa em janeiro, Santos recebe 1 milhão de pessoas que visitam São Paulo, e a cidade tem que estar limpa, as praias têm que estar cuidadas, né? E uma pessoa uma mulher que estava na rodoviária e ficava vagando entre as plataformas pedindo esmola. Aí a companhia de engenharia de tráfego, que é interessante isso, né, pega essa pessoa e a leva para o CAPS. Né? A pessoa que acolhe, a primeira questão que faz é medicá-la, né, marcar uma consulta médica e em seguida colocar para ela de trabalhar numa horta comunitária e ofereceu almoço. Ela disse que não podia comer, ela tinha nojo de comer ali, recusa o trabalho na horta e no dia seguinte volta à rodoviária. E aí ela volta e a companhia de engenharia de tráfego leva a moça novamente para o CAP, a moça foge, volta para a rodoviária e fica nisso, o carro da CET leva, a moça foge, leva, né, e fica esse impasse. No caso, é levado numa reunião, a técnica fala que ela não gostaria mais de atender a moça, porque a moça não cumpre nada do que ela sugere, né? E aí eu começo a escutar a moça, e ela no primeiro dia ela me diz que ela era filha do... Fugiu o nome, gente. A mulher Kennedy, do John Kennedy, com a Jacqueline Onassis. Aí eu escuto isso e ela começa a desenhar uma folha a árvore genealógica da família dela, dos Kennedy com os neonazis, e coloca a princesa espanhola e coloca o João, um migrante da Paraíba, como parte da árvore genealógica dela, né, e dá aquilo e volta para a rodoviária, né? E ela volta para o CAP de novo, e aí, na semana seguinte, ela me traz uma coisa para eu ler que faz parte da vida dela. Ela me traz uma veja de 1978, dentro de uma pasta de plástico transparente. Fala, eu queria que você lesse isso, você me devolvesse sem falta. Você não estraga, você não amassa, porque aqui está a história de vida. Era então a morte do John Kennedy, mostrava a morte, o casamento da Jacqueline com o Aristóteles Onassis. E aí ela me conta então que a partir daí que começou a desgraça dela. Né? Porque o Kennedy morreu, ela casou novamente com o Aristóteles Onassis. Foi um problema sério, porque ela começou a ser perseguida e as irmãs dela eram loiras e ela era morena, porque na verdade ela tinha um ancestral paraibano, né, e que as loiras eram depravadas e a perseguia. E ela me encontra isso e retorna para a rodoviária novamente, leva de volta novamente, até que ela fala, agora eu entendi porque eu estou na rodoviária, eu estou esperando o Bob Kennedy, que ainda é vivo. E o Bob Kennedy é um justiceiro que vai desembarcar de ônibus aqui na rodoviária e vai me levar para os Estados Unidos e vai me proteger das minhas irmãs loiras. Né? E é muito interessante que à medida que ela vai construindo estes saberes, ela vai deixando de frequentar a rodoviária. Quando ela descobre que ela está esperando o Bob Kennedy, ela já começa a falhar nas suas vidas da rodoviária e começa a frequentar mais o carro. Mas ela se recusa a ir à horta, ela se recusa a almoçar, porque ela tem nojo de ficar ali naquela comida que tem as pessoas. Ela vai, conversa comigo um tempo, depois fica do lado de fora do carro, no jardim, né? Depois ela se despede e vai. Né? Nas últimas vezes, ela conseguiu, então, um trabalho como, né, como empregada na casa. E aí, ela fala para o pessoal, eu estou muito bem, essas coisas estranhas, eu venho aqui uma vez, falo contigo e vou-me embora. Então, quando eu tenho necessidade de falar alguma coisa, estou fazendo um resumo, assim, de 2 anos de... quando eu tenho essa necessidade de falar essas coisas estranhas, eu venho aqui. Né? Mas agora eu não tenho mais tanta necessidade de ficar falando. Então eu vou lá e trabalho na minha, lá na casa onde ela está, e quando ela tem necessidade, ela me procura e fala, sabe aquelas coisas? Aí ela começa a me falar de novo. Principalmente de uma relação erotomaníaca com Luiz. Né? Quando a Viviane Pasmante estreia uma novela, a gente tem que atendê-la semanalmente, que ela ficou tomada de amor e ódio pela Viviane Pasmante. Aí a gente atende ela mais vezes. Né? Mas o que eu acho interessante na sua pergunta é que isso é possível a partir da fora-fusão do sujeito do inconsciente, responsabilização do sujeito, né? Vínculo transferencial, né? Quer dizer, ela me comunica. Então, como é que eu posso imaginar, né? Alguém aqui imagina que a filha do John Kennedy com a Jacqueline Kennedy, que depois se torna Jacqueline Onassis, vai trabalhar numa horta comunitária e almoçar no carro. Fica difícil. Né? Para ela, isso era uma heresia. Né? E não era necessário. Ela tinha outros recursos que, para ela, isso não era possível.
Fátima, fiquei curiosa um pouco para escutar como é que era esse trabalho seu de coordenação lá, uma vez que, como você falou, as pessoas eram concursadas e não necessariamente elas estavam postas a trabalhar nessa questão de incluir o sujeito, de olhar, né, de fazer esse outro olhar.
Então, esse trabalho é um trabalho de diálogo, né? Eu acho que essa questão é uma questão política, né? Que, como toda questão política, ela pode ficar mais fácil quando você tem apoio, pode ficar muito mais difícil quando você está isolado. Né? Por exemplo, nesse momento, e acho que essa questão, ela é atinente ao campo psi. Não é diferente hoje. Né? Por exemplo, quando nós temos que dialogar com o DSM e com o CID. Né? Quer dizer, esse diálogo e esse embate político ele vai acontecer. O que eu fazia no CAP, quando era coordenador, era tentar dialogar e ir por essa via de explicar a partir dos casos clínicos que estava acontecendo e, né, oferecer material, chamar pessoas para ir lá falar. Né? Para alguns isso teve efeitos, para outros isso passou em grande. No município que eu fui coordenador, que eu fui Então, a situação fica muito mais fácil, porque tem uma coordenação que, quando foi feito uma seleção, colocou esses tópicos fora dos nomes sujeitos, a contabilização, o concurso já foi direcionado para isso, foi muito mais tranquilo você supervisionar um CAP que as pessoas têm esse conhecimento. Mas eu acho que isso, né, a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer uma aspiração universal aos cadastros. Isso é um diálogo e é uma tensão que faz parte da história da psicanálise. Né? A psicanálise chega ao Brasil associada quase à eugenia. Né? A gente tem alguns discursos de apreensão da psicanálise pela via de uma certa purificação da raça. Né? As pessoas viviam só assim, e aí um outro grupo, né, fala, não, olha, se a linguagem é universal e o inconsciente também é universal, essa história de purificação das raças começa a ser uma história que não faz sentido. Em 68, nós temos o discurso da psicanálise, uma tentativa de associação do discurso da psicanálise à ditadura militar. Não se meta em política, crie os seus filhos, cuide da sua família, para que eles não fiquem neuróticos e não participem da luta armada. Né? Eu acho que agora a gente está pensando, às vezes, uma mera especulação, porque agora nós estamos num tempo que a psicanálise entra com uma certa efetividade. Né? Ela trata de, né, alguma coisa, ou é só um discurso estético, cultural, né, que é a provocação que nos é feita hoje. Né? Quer dizer, eu acho que a psicanálise faz parte desse embate político. Ela está aí para debater com as outras ideias.
Eu acho muito interessante essa postura que você me coloca nesse momento, porque se assim não fosse, você estaria sempre no discurso do mestre, né? E que estejamos no discurso analítico, até para ganharmos algumas pessoas para ver o outro como se vê.
Exatamente. Senão, a gente fala de verdade, está aqui, ó.
Exatamente. Passaríamos para o outro lado.
Com certeza. Né?